Olá, olá, saudações! Parece que foi ontem, né? Mas a verdade é que já faz tanto tempo que estamos chegando pela quinta vez a um encerramento de temporada. Com este, estamos fechando 68 audiodocumentários a respeito de 68 álbuns que não podem faltar numa boa discoteca. Seja aí em formato físico, né? Vinil, CD, fita cassete, fita de rolo, enfim. Seja em formato digital, você escolhe. Mas estamos falando de 68 bons motivos para você largar a tecla skip do seu tocador de música, romper o ciclo de ansiedade da rotina, das redes sociais, da superficialidade e para que você mergulhe num mundo de música, de realidades imateriais, de arte. O meu nome é Ricardo Alexandre, eu sou criador, produtor e apresentador do Discoteca Básica e quero te dar as boas-vindas para este último episódio desta quinta temporada. Mas, antes de falar do álbum de hoje, eu preciso transmitir algumas notícias importantes para vocês. E antes das notícias importantes, eu quero te dar a palavra dos nossos grandes parceiros da Music Dot. A Music Dot está com a Discoteca Básica desde o primeiro episódio. E nesses 68 episódios, neste espaço de conteúdo patrocinado aqui, eu dei 68 motivos para você acreditar que tocar um instrumento não é só coisa dos deuses dourados da música. Na verdade, todos os deuses dourados da música, antes de tudo, são pessoas como eu e você, cheias de dúvidas, cheias de dilemas, ali num quarto de hotel ou na varanda de casa, com um instrumento ali do lado. E o programa de hoje não vai ser diferente nesse sentido. A questão é saber qual instrumento você vai escolher para se expressar, ou quais instrumentos, né? E se dedicar a isso. É por isso que na Music Dot, com uma única assinatura, você tem acesso a todos os cursos e estuda no seu tempo, na sua casa, ou seja, quando e onde quiser, e em 10 minutos você já vai estar tocando a sua primeira música. A Music Dot é uma escola de música online com um super time de professores de verdade para não deixar nenhuma dúvida passar em branco. E claro, só o fato deles estarem com a gente aqui no Discoteca Básica desde o início mostra o quanto eles amam música como eu e você. Ouvinte do Discoteca Básica tem desconto de 10% na assinatura. Acesse musicdot.com.br/promoção/discotecabásica e aproveite. Pessoal, este é o 68º episódio do Discoteca Básica, fora os episódios extras, fora a série Discoteca Básica Apresenta, fora os mais de 80 programas especiais do Clube Discoteca Básica, esses que somam mais de 50 horas de conteúdo exclusivo para os assinantes. E eu espero sinceramente que este conteúdo todo seja autoexplicativo de toda a trabalheira que tem por trás dele, né? Toda a pesquisa, todas as entrevistas, toda a redação, toda a plástica também, né? Enfim, eu tô dizendo isso porque este é o último episódio da temporada e eu quero deixar esse incentivo para que você maratone os episódios abertos que porventura você tenha perdido e também que você assine o clube caso ainda não o tenha feito, para você ouvir todo o conteúdo que está lá à sua disposição. Veja em podcastdiscotecabásica.com/clube como é que você faz para acessar esse tesouro todo. Mas eu quero dar alguns avisos importantes também. O primeiro é responder agora, antes que vocês façam a pergunta que eu sei que vocês vão fazer o tempo todo a partir de hoje. A pergunta, quando volta o Discoteca Básica, né? Bom, a resposta curta é assim, acompanhe nas nossas redes sociais. Eu sou R.AlexandreDB no Twitter e no Instagram e a conta oficial do programa no Instagram é podcast Discoteca Básica e no Twitter é DB_cast. A gente ainda não tem data definida, mas eu arriscaria dizer que este vai ser o maior intervalo entre as temporadas, ok? Então, keep calm and carry on é o que eu diria por enquanto. Se você é um ouvinte que está chegando agora, que descobriu o podcast durante o recesso, ó, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo, maratone, mergulhe, tem muito, muito conteúdo para você curtir até a nossa volta. Agora, se você já ouviu tudo, então eu recomendo que você tire o escorpião do bolso e destrave os conteúdos exclusivos do Clube Discoteca Básica. O clube não será atualizado depois de 17 de outubro de 2022, mas todos os conteúdos exclusivos continuam lá e é muita coisa legal. Agora, se você já ouviu todo o conteúdo aberto e também todo o conteúdo fechado, ó, você provavelmente entende melhor do que ninguém por que nós precisamos desse tempo de preparo para a sexta temporada, né? Não preciso nem explicar. Agora, tem uma coisa que vocês podem fazer, seja qual for a situação. A gente subiu no nosso site oficial, o podcast discotecabásica.com, uma votação online que vai ficar lá durante todo o recesso com uma lista grande de álbuns clássicos. Alguns que fazem aniversário redondo em 2023, alguns discos aclamados que ainda não entraram no programa. Enfim, passa lá e deixa o seu voto. Vai ser um ingrediente importante para a gente na hora de montar a pauta da sexta temporada. Outro aviso, desta vez dirigido ao pessoal de mídia, ou seja, gente de marketing, agências de publicidade, enfim. Nós já estamos abertos para conversar a respeito de 2023. Se você quer associar a sua marca ao maior podcast de música do Brasil e falar com a comunidade em volta desse programa, cara, uma comunidade de ouvintes que foi responsável pelo maior projeto de crowdfunding de música da história do Brasil, né? Então, se você quer falar com essa gente, mande um e-mail para comercial@podcastdiscotecabásica.com, que a Mariana Mafra vai ter o maior prazer do mundo em te contar a respeito das nossas cotas de patrocínio, vai te dar detalhes do nosso público e do nosso alcance e também entender como é que a gente pode bolar conteúdo de marca que atenda a sua estratégia. Olha lá, comercial@podcastdiscotecabásica.com, aos cuidados da super Mariana Mafra. E por último, mas não menos importante, aliás, muito pelo contrário, eu quero falar sobre o livro Os 500 Maiores Álbuns Brasileiros de Todos os Tempos. Esse projeto foi anunciado em 7 de maio de 2022, quando a gente lançou a quarta temporada do podcast. A gente bateu a nossa meta em 24 horas, batemos todas as metas estendidas e batemos o recorde do Catarse na categoria de projetos de música. Se você está ouvindo este programa na estreia dele, ou seja, na semana de 10 de outubro de 2022, neste momento nós estamos cuidando da revisão e da checagem dos textos e das fotos e dos detalhes finais de acabamento. O livro vai ser enviado à gráfica na primeira semana de novembro para que a gente comece a despachar para os nossos apoiadores a partir da primeira semana de dezembro, conforme prometido. O disco de vinil que acompanha a recompensa mais alta também já está em fábrica, mas ele vai ser enviado em separado no começo de 2023. Isso por causa de questões de processo da fábrica, tá? Mas todo o resto vai para sua casa no início de dezembro. Quer matar a curiosidade? Entre lá em podcastdiscotecabásica.com/livro que você vai ver como é que tá ficando a coisa. Agora, muita gente tem levantado uma dúvida, bastante natural, aliás, que eu gostaria de responder aqui. Haverá tiragem do livro fora do financiamento coletivo? Ou seja, quem não colaborou com o crowdfunding vai poder adquirir um exemplar do livro Os 500 Maiores Álbuns Brasileiros de Todos os Tempos? Então, eu quero aproveitar este último episódio, esta última chance, para dizer que... sim, o livro vai ser vendido à parte do financiamento coletivo, senhoras e senhores. É claro que os mais de 3 mil apoiadores têm privilégios, né? Eles pagaram um preço especial, promocional, bem abaixo do valor de livraria. Eles vão receber o livro junto com o caderno com a votação dos ouvintes. vão receber as recompensas que eles escolheram, mas o livro em si vai estar disponível para pré-venda a partir de 1º de novembro de 2022. Se você quer cadastrar o seu e-mail para ser avisado de quando a gente abrir para pré-venda, vai lá em podcastdiscotecabasica.com/livro que nós o procuraremos. Beleza? Bom, acho que esses eram os avisos. O que passar disso a gente vai avisando pelas redes sociais, combinado? Então vamos ao 10º álbum desta 5ª temporada? Vamos! Para encerrar a temporada lá no alto, vamos falar simplesmente do álbum mais vendido de todos os tempos, com cerca de 70 milhões de exemplares. Mas, além dos números, ele tem muita música. É o 20º melhor disco de todos os tempos, segundo a votação da Rolling Stone de 2012, e o 12º na votação de 2020. Está entre os 100 álbuns que mudaram o mundo, segundo a revista Mojo, em 2007. Está na 33ª posição, segundo o jornal The Times, de 1993. É o 3º melhor álbum da década de 1980, segundo a revista Paste, e o 2º, segundo a revista Q. A Entertainment Weekly cravou que ele é o 4º melhor álbum de todos os tempos. Quem vai me ajudar a contar a história e as histórias desse disco é o produtor João Marcelo Boscoli, um cara que conheceu a música de Michael Jackson por intermédio da mãe, ninguém menos que Elis Regina, porque ela sabia que o menino era fã de Quincy Jones. Vai vendo. Ele vai contar essa história melhor pra gente daqui a pouquinho. Já adulto, ele se tornou um grande produtor, fundador da gravadora Trama e hoje também apresentador do Sala de Música na CBN, colunista da MIT Review e apresentador do programa Contraponto na Rádio Cultura Brasil, toda quarta-feira às 17 horas. Um cara sempre envolvido com muita música da melhor qualidade. Eu e o João Marcelo Bosco lhe vamos falar sobre o 2º álbum de Michael Jackson, ou melhor, o 2º de sua vida adulta, vamos distinguir isso. O LP, lançado pela gravadora Epic em 30 de novembro de 1982, o álbum chamado Thriller. Quem assiste ao filme O Mágico Inesquecível não faz ideia de como ele foi um ponto de inflexão da história de Michael Jackson e, por consequência, da história da música pop do século XX. Esse filme, que você deve ter assistido algumas vezes nas reprises de televisão, né? Era uma adaptação de O Mágico de Oz, só com atores negros e num contexto de cultura black. Em vez de um furacão no Texas, por exemplo, Dorothy se transporta numa tempestade no Harlem. O filme era produzido pela Motown, a gravadora, e tinha um elenco de astros negros. Diana Ross era Dorothy, Richard Pryor era o mágico e Michael Jackson era o espantalho. Durante as filmagens, no último trimestre de 1977, Michael teve a oportunidade de desgarrar da sua família pela primeira vez na vida. Ele tinha 19 anos, era um astro planetário desde pelo menos os 10 e vivia embaixo da pressão da indústria do disco e embaixo de um pai dominador que também era o seu empresário dominador. Joe Jackson, a princípio, foi contra a participação de Michael no filme, que todo aquele destaque individual poderia prejudicar a coesão do grupo Jackson 5. E ele estava certíssimo no caso. Michael já tinha uma carreira solo desde 1971, mas aquilo estava mais para extensão de marca do que para manifestação artística. Berry Gordy, o dono da Motown, achava que os Jackson 5 já estavam sendo espremidos ao máximo e ofereceu ao mais carismático do grupo a chance de gravar paralelamente em seu próprio nome, com o mesmo time de compositores e músicos que já trabalhavam para o grupo. Got To Be There saiu em 1971 e chegou no número 4 da parada americana. Rockin' Robin chegou ao 2º lugar E em 1972, a balada Ben chegou ao primeiro posto. Isso num ano em que nenhum dos singles do Jackson 5 chegou nem ao top 10. Ou seja, essa separação que Joe Jackson temia já vinha acontecendo. Os Jackson 5 estavam super expostos, nem imagina, eles tinham até virado um desenho animado, né? Mas era preciso manter a máquina funcionando. Coincidentemente, foi mais ou menos nesse período de transição aí que eles visitaram o Brasil para uma turnê de 7 shows em 6 cidades. Estou falando de setembro de 1974. Quem testemunhou a turnê lembra sempre do nível de organização quase militar, lembra da onipresença do pai, Joe Jackson, tomando a palavra aí durante a entrevista coletiva, lembra da equipe, considerada enorme para a época, 21 pessoas, incluindo aí uma tutora para os meninos e até uma juíza de menores. Era um show para o público infanto-juvenil, mas a crítica do Estadão tem um detalhe escondido ali que vale a pena a gente lembrar. Ela mostra como Michael era muito mais do que só mais um fofo no meio daquela família fofa. A certa altura do espetáculo, diz o texto, a bateria começou a desabar e o baterista simplesmente parou de tocar, o que aconteceu com o guitarrista, com o contrabaixista, com o organista e demais elementos do grupo, com exceção de Michael Jackson, que salvou a situação pegando um pandeiro, dando continuidade ao ritmo e, ao mesmo tempo, dançando para desfazer aquele clima de tensão criado pelos próprios irmãos. Em 1974, Michael tinha 16 anos e tinha seus momentos solo durante o show. Naquela época, ele começou a observar o movimento dos artistas da Motown, como Marvin Gaye e Stevie Wonder, e começou a alimentar uma ideia estranhíssima para o sistema de gerenciamento do grupo. Ele queria que os Jackson 5 tivessem liberdade artística para compor e opinar nos arranjos e na escolha de repertório e músicos. Isso aí era tão bizarro quanto se a Cinderela pedisse para o governador da Flórida para deixar que ela pintasse o seu castelo de roxo. Em 1974, o grupo havia voltado às paradas, agora com um som mais próximo do funk e da disco music, e embora todos quisessem ter liberdade artística, claro, esse assunto só parecia prioritário mesmo para Michael. No ano de 1976, por sinal, quando finalmente eles decidiram trocar a Motown pela Epic Records, Jermaine Jackson decidiu ficar na gravadora antiga, inclusive porque ele era casado com a filha de Berry Gordy. O grupo também teve que mudar de nome para The Jacksons. O primeiro álbum deles na nova casa, The Jacksons, o nome do disco, foi gravado na Filadélfia e traz a primeira música composta por Michael Jackson, Blues Away. Hey baby, what you're thinking? No darling, no, I won't change my mind, but you can't take the blues away. Tell me what you say, babe. You can't take my blues away. No matter what you say, hey, babe. 1977 foi um ano fundamental. Os Jacksons gravaram Destiny, primeiro álbum em que eles compõem todas as músicas e se autoproduzem, e o álbum foi seu melhor desempenho nas paradas em 5 anos. Michael agora está em Nova York, morando sozinho pela primeira vez para as filmagens de Um Mágico Inesquecível. Ele tem quase 19 anos e começa a frequentar a lendária discoteca Estúdio 54. Seus ouvidos começam a mudar, sua ambição artística começa a mudar e criar dentro de um grupo familiar já não parece mais o suficiente. Durante as sessões de filmagem, Michael se aproximou do supervisor musical do filme, o gigantesco maestro Quincy Jones, e pediu indicação de alguém que pudesse produzir seu próximo álbum solo, o primeiro fora da Motown, o primeiro em que ele teria controle artístico, ou seja, o primeiro de sua vida adulta. Michael queria alguém que o ajudasse a canalizar e a ampliar a inquietação artística que ele vinha sentindo. Quincy Jones deu a resposta clássica, histórica, que Michael pensou ser uma piada. Quincy Jones se ofereceu para produzi-lo. Quincy Jones tinha 44 anos e era um colecionador de recordes, de marcos históricos e troféus Grammy também. A escola dele era o jazz. Ele trabalhou com Frank Sinatra, Dizzy Gillespie e Count Basie, mas na virada para a década de 1960, ele começou a ampliar sua área de atuação em direção ao pop. Pop de mercado mesmo. Ele produziu It's My Party para Leslie Gore, por exemplo, e virou um nome tão interessante para a indústria da música que acabou se tornando vice-presidente da Mercury, o primeiro afrodescendente a chegar numa posição daquelas. Ali, no início da década de 1960, então, surgiram vários Quincy Jones paralelos. O arranjador, que fazia discos instrumentais de jazz, é dessa época, por exemplo, Soul Bossa Nova. Surgiu o produtor de bobagens pop, o executivo com olhar estratégico, o autor de trilhas sonoras. Por exemplo, ele foi indicado ao Oscar por A Sangue Frio e por Um Homem em Leilão. Jones havia feito a trilha de O Homem do Prego, do Sidney Lumet, de 1964, e o Sidney Lumet era o diretor de O Mágico Inesquecível. Então, nada mais natural do que Quincy Jones estar ali, cuidando da trilha, daquele marco da cultura negra. Depois de Jones se oferecer para trabalhar com Michael Jackson, eles entraram em estúdio para experimentar uma nova versão do tema do Espantalho do filme, You Can't Win. Não é um remix não, é uma regravação mesmo. A trilha original do filme saiu pela Motown e Michael agora era um contratado da Epic. A música chegou ao número 42 da parada R&B da Billboard e mostrou que a química entre Michael Jackson e Quincy Jones funcionava muito bem. You can't win. O single de You Can't Win saiu no início de 1979, que foi um ano puxadíssimo para os Jacksons. Eles vinham do sucesso do álbum Destiny e partiram para uma mega turnê que passou pelo Reino Unido, África do Sul, Alemanha, Holanda, Suíça, Senegal, Espanha, França, Canadá e, claro, Estados Unidos. Foram mais de 130 apresentações ao longo do ano. Mas foi na brecha dos shows, ali no primeiro semestre, que Michael Jackson gravou seu quinto LP, seu primeiro álbum com Quincy Jones, o disco que é normalmente considerado como o primeiro álbum de Michael Jackson como artista responsável de fato, Off the Wall. Vou gastar um tempo aqui para falar do Off the Wall, porque entendendo o Off the Wall fica muito mais fácil entender o Thriller. Apesar de estar no controle de todo o processo e de ter a palavra final sobre tudo, Michael escreveu apenas 3 músicas para o disco, o que foi mais do que ele escreveu para qualquer disco até então. Uma dessas músicas foi Don't Stop Till Get Enough, um mega clássico das pistas de dança, seu primeiro single a chegar ao número 1 da parada americana desde Ben, 7 anos antes. A música ganhou um Grammy e deu a Michael a confiança que eventualmente ainda lhe faltasse nas próprias ideias. Outro single do disco foi essa música aí que eu toquei um trechinho, Rock With You. Essa música foi escrita por um inglês de 30 anos chamado Rod Temperton, que fazia parte da banda Heatwave, a banda que em 1977 tinha chegado ao número 2 com Boogie Nights, uma música escrita por ele, Temperton. Em 1978, ele havia decidido deixar o grupo e se concentrar no trabalho de compositor profissional. Quer dizer, ele continuou compondo para o Heatwave, inclusive. Quincy Jones ficou de olho no Branquelo e pediu para que ele enviasse algumas coisas para o disco que ele estava produzindo para Michael Jackson. Ele escreveu a faixa título, né, Off the Wall, escreveu Burn This Disco Out e escreveu Rock With You. Essas músicas abriram ainda mais as portas para ele, que virou um compositor disputadíssimo no ano seguinte. Por exemplo, ele escreveria Give Me The Night para o George Benson, outro mega sucesso da época. Bom, guarde aí o nome de Rod Temperton, porque ele vai voltar daqui a pouco na nossa história. Outro nome para você memorizar é o de Paul McCartney, que aparece como autor de uma das músicas, Girlfriend, a única regravação do disco Off The Wall. Girlfriend havia sido lançada no álbum London Town, dos Wings. Originalmente ela era um folk soft rock, mas o acabamento luxuoso e impecável que Quincy Jones deu à música fez com que a original soasse quase que como uma demotape diante da versão de Michael Jackson. O que me leva à ótima história que o meu convidado de hoje, João Marcelo Bosco, ele me contou a respeito dele ter chegado à música de Michael Jackson por causa do Quincy Jones. Ouve só.
Eu sabia da existência do Jackson 5, já tinha visto alguns desenhos, conhecia os principais singles, mas não era algo que eu ouvia continuamente, ou que eu ouvisse no meu dia a dia. Eu ganhei o Off the Wall da minha mãe como um álbum produzido pelo Quincy Jones. Eu era muito fã do Quincy Jones já, adorava os seus álbuns, as fichas técnicas e tal. E certo dia, a minha mãe chegou em casa dizendo: João, o Quincy produziu aquele garoto do Jackson 5, o Michael Jackson. E aí eu ouvi o álbum e adorei, porque eu gostava muito de ficha técnica, né? Então vi lá o Paulinho da Costa, vi o pessoal do Brothers Johnson, vi o John Robinson, vi uma série de artistas, né? Johnny Mandel, músicas do Stevie Wonder, do Paul McCartney. Então foi uma festa. E na sequência, eu vi o primeiro vídeo desse álbum, que foi Don't Stop Till You Get Enough. E eu adorei a música, né? Com o vídeo. E depois Rock With You. E aí eu passei a ter esse disco como um dos meus favoritos à época.
Off the Wall foi lançado em agosto de 1979, algumas semanas antes do aniversário de 21 anos de Michael Jackson. Quando ele atingiu a maioridade legal, deu o último passo em direção à liberdade artística. Demitiu seu pai do posto de empresário. Mas essa transição continuava sendo gradual. Michael fazia pouquíssimas apresentações individuais. E tão logo 1979 acabou, ele começou a se dedicar a mais um álbum dos Jacksons, o excelente Triumph. Mas agora as coisas estavam diferentes. Michael escreveu 6 das 9 músicas do álbum, uma delas sozinho. Nos shows do grupo, os números mais ovacionados eram os números solo de Michael, especialmente as músicas novas, Don't Stop to Get Enough, Rock With You e Off the Wall. E por mais que Triumph tenha vendido bem, 3 milhões de cópias, parecia um nada diante dos 12 milhões de Off The Wall. Quando foram anunciados o Grammy para os melhores álbuns de 1979, Michael estava em estúdio gravando Triumph. Off The Wall recebeu uma única indicação e aquilo mexeu com os brios dele. Michael ligou para Quincy Jones para que eles começassem a trabalhar imediatamente em seu próximo álbum solo. O período entre Off the Wall e Thriller é um assunto que precisa ser detalhado com carinho aqui, porque muitos biógrafos relatam essa determinação de Michael, na verdade quase uma obsessão em fazer um álbum, abre aspas, em que todas as músicas fossem matadoras, sabe? O famoso All Killer No Filler. um álbum que superasse as 12 milhões de cópias de Off The Wall e suas 173 semanas no Hit Parade, um álbum que fosse assim consagrado no Grammy. Essa obsessão se estendeu e foi alimentada ao longo de 3 anos. Nesse período, muita coisa aconteceu. Primeiro teve o álbum Triumph, dos Jacksons, um álbum que Michael não queria fazer. Teve a turnê, que ele fez também muito a contragosto e que ele carregou nas costas. Teve o fato de ele se transformar num astro de brilho muito maior do que os irmãos e ter se transformado num milionário muito mais milionário do que todos os outros juntos. Teve o fato psicologicamente delicado de que seu pai, Joe Jackson, havia falido por causa da sua Ivory Tower Records e agora dependia de socorro financeiro de Michael. Teve um acidente durante um ensaio no qual Michael Jackson caiu do palco e quebrou o nariz e ele teve de passar por 2 rinoplastias. Na primeira, ele ficou com problemas de respiração e problemas para cantar, né? Claro, por causa disso. E na segunda, ele ficou tão maravilhado com a forma como o Dr. Stephen Hoffling afinou o seu nariz que ele fez do médico um dos seus melhores amigos, um confidente e seu cirurgião plástico até o fim da vida. E, bom, na verdade foi nessa época que Michael começou a interferir na sua aparência. Primeiro com essa cirurgia no nariz e depois mudando o penteado, que deixou o estilo afro da capa de Destiny e foi migrando para o visual encaracolado e molhado que seria a capa do Thriller. Agora, nessa seara, o que aconteceu de mais relevante foi que o vitiligo, aquela doença que provoca manchas claras na pele, começou a aparecer, primeiro nas mãos. Michael havia passado a infância toda sofrendo bullying dos irmãos a respeito dos seus lábios, de sua pele mais escura e do seu nariz. Bullying dentro da própria casa, né? Do seu pai e dos seus irmãos. E agora que ele era adulto, independente e milionário por conta própria, parecia que não havia muito o que ele pudesse fazer para conter o avanço de uma doença que interferia diretamente em algo fundamental para sua identidade, a cor da sua pele. O uso de maquiagem, de disfarces, roupas pesadas, luvas e interferências estéticas e os efeitos e causas psicológicas disso tudo são alvo de muitos debates entre os biógrafos, entre os fãs e fofoqueiros. E não é o nosso assunto aqui, mas basta para o nosso uso você entender que nesse período entre o Off The Wall e o Thriller era uma questão que surgia, talvez ainda como algo a ser superado, certamente como algo que o colocava como alvo da imprensa de celebridades, mas que de toda forma estava no radar, e muito no radar, de Michael Jackson. Durante esse período também, depois de dispensar o seu pai do cargo de empresário, Michael contratou John Branca, um advogado especializado no universo do entretenimento. E aí, o tripé de comando da sua carreira estava pronto. O próprio Michael cuidando da direção artística, John Branca cuidando dos negócios e Quincy Jones da produção musical. Michael sentia que ainda havia mais degraus de domínio artístico e técnico que ele pudesse galgar, então ele passou a se oferecer para trabalhar no disco dos outros. Se você procurar por Michael Jackson nos créditos de álbuns desse período, vai se surpreender em ver que ele está fazendo backing vocals no álbum Keep the Fire, do Kenny Loggins, em Light Up the Night, dos Brothers Johnson, no single Save Me, do Dave Mason, I'm in Love Again, da Minnie Riperton, no Hotter Than July, do Stevie Wonder, no State of Independence, da Donna Summer, no Share Your Love, do astro country Kenny Rogers, ou fazendo arranjos para o LP de estreia da irmã Latoya. Assim, o que um cara que vendeu 12 milhões de discos estava fazendo dentro do aquário do estúdio todo compenetrado? Resposta: aprendendo com os maiores produtores e técnicos de som da sua época. Ele estava fazendo seu PhD em música pop, preparando mentalmente aquele que, dizem alguns biógrafos, ele dizia ali em tom de brincadeira com Quincy Jones que seria o disco mais vendido de todos os tempos. Quando Michael dizia isso, às vezes Jones ria do chiste, às vezes ele se sentia na obrigação de dizer para o cantor não criar grandes expectativas, porque o mercado de discos estava em recessão, os Estados Unidos estavam num momento econômico ruim e que se ele quisesse sonhar, seria bom sonhar com, digamos, ali 2 milhões de cópias. Anos mais tarde, numa entrevista à Playboy, Quincy Jones contou que o que aconteceu em 1982 foi que, abre aspas, todo o brilhantismo que vinha crescendo em Michael Jackson durante 24 anos simplesmente entrou em erupção. Eu estava eletrizado e o mesmo aconteceu com todos os outros envolvidos no projeto. Foi a única vez que eu vi algo assim acontecer em 40 anos no meio musical.
O Quincy Jones era um cara praticamente, enfim, se confundia com a indústria, né? Um cara com uma penetração única, como arranjador, produtor, compositor. Ele, desde as gravadoras, primeiro diretor artístico de uma gravadora sendo black, né? Sendo preto, da Mercury. Ele foi trabalhar no cinema, ele foi trabalhar na televisão, né? Nesse período, né? Entre uma coisa e outra, ele foi estudar com a Nadia Boulanger no Conservatório de Paris. Então, ele era um cara que conhecia todo mundo, muito respeitado. E ele trouxe um ponto de vista para o Michael Jackson da indústria, ponto de vista de uma pessoa que tem vivência e de um intelectual que conhece todo mundo, né? O Michael foi morar na casa do Quincy Jones, hospedado lá. Ele não estava nada bem de cabeça e o Quincy entregou o melhor possível. Mas ele era realmente percebido como um cara do mundo do jazz, do soul, R&B, mais sofisticado. E ele fala, o Quincy, né? O Michael era o bubblegum pop. Mesmo com os Jacksons já mais maduros, ainda assim era bubblegum pop, né? E ele queria colocar o Michael em um outro lugar, né? E conseguiu.
No dia 14 de abril de 1982, quando começaram as sessões do novo álbum de Michael Jackson, a relação entre o cantor e Quincy Jones era bem menos desigual do que 3 anos antes. Michael havia adquirido experiência, convicção e confiança. Agora eram dois gênios prontos para o trabalho. E o jovem gênio havia sido forjado, em parte, por esse trabalho do velho gênio que o João Marcelo mencionou. Ao contrário de Off the Wall, que foi gravado em 3 estúdios diferentes, em blocos diferentes de sessões muito objetivas, ali nos intervalos da agenda dos Jacksons, dessa vez todas as gravações aconteceriam no mesmo estúdio, o Westlake, em Hollywood, Los Angeles, pelo tempo que fosse necessário, com foco e dedicação total. Michael Jackson havia se transformado em prioridade máxima da Epic depois do sucesso de Off the Wall e, especialmente, depois que Michael embicou uma curva de sucesso inversa à de todos os artistas vindos da disco music. Ou seja, não só ele sobreviveu ao fim da moda da música de discoteca, como ele se tornou um fenômeno na contramão dessa tendência de baixa. Tanto era isso que 2 ingredientes muito importantes trazidos para a receita do novo álbum desde o início da produção foram o rock e o pop de pistas de dança, do tipo que se via naquele novo canal de televisão a cabo, sabe? A MTV. Se você reparar bem no repertório, Thriller é dividido em 2 blocos conceituais, se é que podemos falar exatamente em conceito, né? Primeiro, as músicas completamente black, que atualizam, modernizam e expandem o que Jackson fez a vida toda. E o segundo bloco, as músicas em que ele avança por territórios mais brancos, digamos assim. A primeira música a ser trabalhada, por sinal, foi o dueto entre Michael Jackson e Paul McCartney. Os últimos anos também não haviam sido simples para McCartney. A sua banda Wings acabou, seu amigo John Lennon foi assassinado, a possibilidade de uma reunião dos Beatles foi por água abaixo e ele havia lançado um álbum tocando todos os instrumentos com muita programação eletrônica, o McCartney 2, seu primeiro número 1 na Inglaterra desde 1975. A associação com Michael Jackson teve diversos capítulos, começando ali com a regravação de Girlfriend, em 1979. Em 1981, Michael e Paul McCartney escreveram duas músicas em parceria, Say 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 e The Man, ambas produzidas por George Martin, que você pode aí incluir no PhD que Michael estava fazendo. Essas duas músicas só seriam lançadas em 1983 no álbum Pipes of Peace, de Paul McCartney. Mas em 1982, Paul foi até Los Angeles para participar de uma composição de Michael, The Girl Is Mine, a primeira música a ser gravada para Thriller e a primeira a ser escolhida como single, um mês antes do álbum ser lançado, o que dá bem a noção de como a Epic queria atingir o público adulto contemporâneo de rock.
Quem criou essa possibilidade foi o Quincy Jones. Durante o processo de seleção de músicas para o Off the Wall, ele teve a intenção de regravar Girlfriend, que já havia sido gravada pelo Paul McCartney. Claro, quando resolveu fazer isso, ligou para o Paul McCartney. Quincy já era muito experiente, já conhecia toda a história do Paul, conhecia o Paul pessoalmente. Eu acho que a troca entre eles é muito clara, especificamente na música 666, né? Você vê toda a primeira parte, composição do Paul McCartney, né? Pom, 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 pedidi, tiruto. A cara do Paul, né? E quando vai para B, evidentemente o Michael não é um músico no sentido de tocar um instrumento, né? E o Paul McCartney, sim, é um super músico que toca vários instrumentos. Ele preparou aquela segunda e o Michael faz aquela melodia que é completamente R&B, completamente soul. É a cara dele. Eu acho que houve ali uma troca de escolas musicais. O Michael vem da Motown, uma das influências dos Beatles e do Paul McCartney. Não ele diretamente, mas a escola musical. E o Michael me parece um compositor de natureza completamente intuitiva. Claro que pode parecer um pleonasmo, né? Porque o compositor é naturalmente, a compositora é naturalmente intuitiva, intuitivo, mas nesse caso, como ele não domina um instrumento de harmonia, ele vai cantando o que ele sente, ele vai criando melodias interessantes, né? Quase todas. Acho que essa troca foi uma troca de escolas musicais.
Se a parceria com Paul McCartney acenava para o público adulto, havia um outro aceno roqueiro no disco dirigido dessa vez para o público adolescente, que era a presença de Ed Van Halen, que na época estava estouradíssimo com uma versão pesadona de Oh Pretty Woman, do Roy Orbison. E Van Halen também estava vindo de uma sequência impressionante de 4 álbuns no Top 10 dos Estados Unidos. Beat It foi escrita por Michael Jackson como uma encomenda que Quincy Jones fez por uma faixa realmente roqueira no disco que o público de ensino médio, digamos assim, pudesse curtir. Com a demo pronta, Jones procurou Ed Van Halen, que tocou sem ao menos cobrar cachê. Além de Beat It e The Girl Is Mine, Michael escreveu mais 2 músicas para o álbum e ambas mostram não só a sua evolução impressionante como compositor e como hitmaker, mas revelam também o início de suas preocupações com o assédio da imprensa e com a pressão dos fãs. Billie Jean, por exemplo, foi inspirado nas groupies que assediavam os irmãos Jacksons durante as turnês e impressionavam muito o pequeno Michael com a sua agressividade e fúria sexual. O biógrafo Randy Taraborelli afirma que o próprio Michael, anos depois, passou a receber cartas de garotas que afirmavam que seus filhos eram dele, gente que ele nem conhecia, muito menos havia se relacionado sexualmente. Na época, ninguém notou que Billie Jean era um primeiro sinal da paranoia e da angústia que começavam a dominar a mente de Michael Jackson. O que sobressaía, claro, era a inesquecível base fornecida pelos músicos do Total: Jeff Porcaro na bateria, Steve Porcaro no teclado e Steve Lukather no baixo. E, claro, aquele riff inesquecível. Essa mesma questão vale para a faixa de abertura do álbum Wanna Be Starting Something, que fala de línguas que se tornam lâminas, de bocas que se tornam máquinas, falam mentiras e esfregam os ombros. É, na superfície, uma música sobre brigas e conflitos, mas era também, obviamente, uma música a respeito da imprensa sensacionalista e a respeito de fofoca, como várias que ele viria a fazer depois. Na época, com Michael ali no auge da juventude, da beleza e do talento, o que a gente ouviu foi só o groove matador, uma mistura de eletrofunk, pós-disco, com altas influências de afrobeat, Mano de Bangu em especial, e percussão providenciada pelo brasileiro Paulinho da Costa. Durante as gravações, Quincy Jones administrou um inacreditável borderô de $750 mil, o que em valores corrigidos daria a bagatela de mais de $2 milhões. Talvez por estar sentado nessa responsabilidade toda, talvez motivado pelas brincadeiras de Michael, né, de que aquele disco ultrapassaria Off the Wall, o chamado ao trabalho que Jones bolou era: vamos salvar a indústria fonográfica, pessoal. Isso desde o primeiro dia. O engenheiro de som foi Bruce Swedien, que vinha fazendo uma parceria vitoriosa com Quincy Jones. Eles haviam, por exemplo, trabalhado juntos no álbum dos Brothers Johnson, em Master Jam do grupo Rufus and Shaka, no próprio Off the Wall e também em Give 'Em the Night, do George Benson. Se Swedien era o braço direito de Jones no estúdio, para ajudar na seleção de repertório, Quincy Jones pediu colaboração de Rod Temperton, o autor de Rock With You. Reza a lenda que Jones e Temperton trabalharam inicialmente num universo de cerca de 300 canções. Essa quantidade foi reduzida para 30, e dessas 30, Michael trabalhou sobre 19, mais ou menos. Fez demos, algumas experiências e acabou escolhendo 9 ou 10 para continuar os trabalhos. Entraram 3 escritas pelo próprio Temperton. The Lady in My Life é uma balada soul, estilo Diana Ross, que gerou um caso folclórico durante as gravações. Jones não sentia que Michael estava convincente convidando uma dama para se deitar em sua ternura, ter uma noite inesquecível e alcançar fantasias, conforme diz a letra. Então pedia para Michael repetir buscando essas emoções específicas. Jones conta que Michael ficou tão envergonhado que numa das tentativas ele correu para fora do estúdio. Michael Jackson tinha muitos problemas com a sua sexualidade, em parte porque havia sido exposto à vida noturna desde a infância, em parte por causa da culpa despejada pela mãe, que era testemunha de Jeová fervorosa, em parte pelo trauma de ter sido trancado num quarto de hotel com duas prostitutas pelos próprios irmãos. Michael teria ficado tão apavorado com essa experiência que se protegeu lendo a Bíblia em voz alta para espantar as moças. A maior parte dos biógrafos acredita que Michael fosse virgem durante as gravações de Thriller, e muitos deles acreditam que Michael de fato tenha morrido virgem. Michael seria o que hoje se convencionou chamar de um pré-sexual, alguém que se sente sempre novo demais, prematuro demais para se relacionar ou mesmo ter clareza de sua orientação sexual. Além de The Lady in My Life, outra colaboração de Rod Temperton desencadeou outro tipo de ruído entre Michael e Quincy Jones. Baby Be Mine era um groove suave, obviamente descendente de Rock With You, quase uma continuação do hit de 1979. É a faixa mais disco do álbum, sem dúvida. Quincy Jones adorava a música, porque achava que ela compunha melhor com o resto do repertório. Já Michael preferiu uma outra de Temperton, que eles chegaram a testar numa demo, a música Hot Street, mas acabou sendo convencido pelo produtor. Agora, unanimidade mesmo foi a terceira música de Temperton selecionada para o álbum. Thriller foi escrita porque Temperton sabia da paixão de Michael por cinema e também do seu sonho de ser ator. No estúdio, a música ganhou um irresistível arranjo disco-funk, todo baseado numa bateria eletrônica e num sintetizador, ganhou um arranjo de metais espertíssimo, vários efeitos de sonoplastia de filmes de terror e, claro, a narração do ator inglês Vincent Price. A escuridão cai sobre a terra. A meia-noite já te espera. Criaturas sedentas de sangue estão no caminho, rastejando para aterrorizar os seus vizinhos. É, ó, eu que traduzi, hein? Thriller foi escolhida para fechar o lado A do álbum e também foi escolhida como faixa título. As gravações duraram até o dia 8 de novembro e foram uma tour de force até os últimos momentos, com músicos e técnicos varando as noites trabalhando, Jones se irritando com a necessidade de Michael treinar seus passos de dança durante as gravações e Michael exigindo gravar os vocais sempre de luz apagada e só depois de memorizar as letras para não precisar gravar lendo. Thriller foi lançado em 30 de novembro de 1982, depois de The Girl Is Mine ter chegado ao número 1 da parada de singles dos Estados Unidos. Quando Beat It foi lançado em single, chegando ao primeiro lugar também, o sucesso puxou Thriller ao primeiro posto da parada de álbuns. Aí, cara, abriu a porteira. Wanna Be Starting Something saiu em maio e chegou ao número 5. Em julho, saiu o quarto single, a balada Human Nature, escrita pelo Jeff Porcaro, do Total, com letra adicionada pelo letrista dos Carpenters, o John Battis. A música Human Nature chegou ao número 7 da parada de singles. Em setembro, veio um novo single, PYT, Pretty Young Thing, o sexto compacto no top 10, extraído de Thriller. Naquela altura do campeonato, Thriller já era o álbum mais vendido do ano nos Estados Unidos. Mas em dezembro, aí veio o golpe de misericórdia. Michael procurou John Landis, o diretor super em alta, por causa do filme Um Lobisomem Americano em Londres. Procurou ele para que ele dirigisse um clipe para a faixa título. Diretor e cantor tiveram a ousada ideia de criar um curta-metragem de 14 minutos no qual o próprio Michael se transformasse em zumbi e liderasse uma horda de monstros dançarinos. O orçamento era de cinema, $900 mil, o equivalente hoje a $2.600.000, ou seja, mais caro do que o custo do disco inteiro. John Branca viabilizou o projeto vendendo os direitos do making of, vai vendo, né? Making of de um clipe, e vendendo tudo no mercado de home videos em VHS.
O videoclipe era já para mim uma ferramenta, um instrumento de comunicação com os meus ídolos. A gente não tinha tanta imagem assim. Então era comum, durante os anos 70, a banda alugar um espaço, ou um estúdio, ou um palco, e colocar as luzes, as roupas do show e fazer uma performance toda do álbum, dublando. Isso tinha com Earth, Wind & Fire, isso tinha com Chicago, com Prince também, logo no início, fez isso. Só que quando chegou o videoclipe, dessa maneira que conhecemos, né? No caso do Billie Jean, feito por um diretor que vinha de publicidade, né? O Bob Giraldi, o cuidado cinematográfico era outro, né? E no Beat It, né? Que me remeteu ao West Side Story, na hora, assim, que eu gostava, eu assistia por causa dos meus pais e tudo. Agora, foi no Thriller que tudo mudou, né? Porque 14 minutos, aquele orçamento incrível, um filme B como inspiração, né? A estética do filme B. E eu vou repetir o que o Quincy falou, o Thriller é o Cidadão Kane dos videoclipes, né? Ele falou isso à época lá, né? Isso me marcou muito. Então ele estabeleceu um léxico, né? Então é como se, sei lá, a partir dali, um standard, né? Um modelo, um padrão foi estabelecido e a partir dali, como as coisas passaram a ser, né? E é curioso que o Michael fez isso com algumas decisões artísticas dele, né? Por exemplo, o Super Bowl, né? 93, quando ele fez o primeiro show do intervalo, não era importante anteriormente, né? Não era nenhum show transmitido para toda a América, né? Algumas redes passavam, outras não. E o Michael foi lá e fez aquilo, né? Que até hoje é muito difícil de ser superado. Primeiro, porque não havia nada como aquilo antes. E segundo, porque, nossa, sósias flutuando, crianças, balões e mudança de palco, é algo fora do comum, né? E a mesma coisa com o Thriller, né? Acho que todos os artistas, quando assistiram o Thriller, ligaram para a gravadora e falaram, eu também quero isso, né? Só precisa compreender que a moldura pode ser incrível, mas tudo isso para de pé por causa do talento que o Michael tem para se expressar fisicamente, né? Além de musicalmente, é um grande dançarino, é incrível. Com ele funciona, né? E virou um standard, né?
Com o clipe de Thriller, essa nova fronteira, a MTV, estava aos pés de Michael Jackson, assim como toda a geração que estava sendo formada pela MTV. Em sua versão completa ou editada ali, só com o trecho da música, o clipe de Thriller foi uma febre no início da década de 1980, tão onipresente quanto, digamos, o videogame Atari, o Indiana Jones, Star Wars ou ET, o extraterrestre. Em poucos meses, Thriller, o álbum, dobrou de vendagem e chegou a vender 1 milhão de exemplares por semana. Quando entrou o ano de 1984, Thriller já havia batido o recorde de álbum mais vendido de todos os tempos, com 32 milhões de exemplares. Thriller saiu nos Estados Unidos num lançamento da Epic Records em 30 de novembro de 1982. Em diversos mercados, o álbum saiu em capa dupla. Michael de terno branco na capa, reclinado ali sobre o cotovelo, e quando você abre o gatefold, pelo lado de dentro você vê um outro take da mesma sessão, com Michael ali com um filhote de tigre na perna direita. A edição brasileira da CBS, lançada ainda em 1982, tem capa simples, mas tem uma adaptação dessa arte. O encarte é um pôster com a foto do tigrinho de um lado e as letras das músicas do outro. O maior destaque dessa primeira tiragem, destaque aí no sentido de raridade para colecionadores, é que na contracapa da primeira tiragem, só o nome de Quincy Jones aparece como produtor. A partir da segunda prensagem, o crédito foi corrigido para Quincy Jones e Michael Jackson. Eu perguntei para João Marcelo Boscoli como é que foi a sua primeira experiência de deep listening e audição profunda ali do Thriller. Quais as recordações que ele tem da primeira vez que ouviu o álbum? E ele disse o seguinte.
A primeira vez que eu ouvi Thriller foi no fone de ouvido. Eu ouvi o álbum antes dele ter algum videoclipe, alguma aparição pública. Então, a minha primeira memória é uma imagem mental que não tem a ver com o Billie Jean, por exemplo, que foi o primeiro clipe, nem com Beat It, que veio logo depois. O meu pai trabalhava para gravadoras, escrevendo coisas, fazendo reuniões criativas, e veio, através dele, uma edição importada do Thriller, e fiquei encantado, né? Achei diferente o fato de existir a bateria eletrônica, todas aquelas pessoas que eu amava na ficha técnica. E eu lembro que quando eu ouvi Billie Jean a primeira vez, eu achei curioso o fato da bateria ser reta no começo. Tum, tá, tum, tá, tum, tá, tum, tá. E aí entrar o contrabaixo. Fiquei esperando ali, me lembro como se fosse a semana passada. O tum, tá, tum, tá, tum, tum, tá, tum. Achei que ia acontecer alguma coisa. Então aquilo, já fiquei parado prestando atenção. E no Billie Jean também tem umas vozes do Michael que aparecem assim bem no cantinho, aqui bem pertinho da orelha. E sem quase reverberação, parece que está muito perto. E eu lembro que quando estava ouvindo, eu virei assim, assustado. Parecia que tinha alguém me chamando ali. Eu achei que alguém teria entrado ali na sala, mas não era. Era só aquela maravilhosa ilusão de áudio, né? Eu gostei muito do álbum, quando eu ouvi. Estava dialogando com tudo que eu estava fazendo ali, né? Com os videogames que eu estava jogando. Com tudo, né? Era o som daquele momento diferente das coisas das paradas, né? Lembro que o Thriller me chamou muito a atenção no ano de 82, assim como o D-Train e o Imagination e o Prince com 1999, né? Às vezes com bateria eletrônica, com sintetizadores, em algumas funções que antes eram funções exclusivas dos metais e das cordas. É. Foi incrível.
Na premiação do Grammy, conforme sonhado, o Thriller quebrou mais um recorde com 12 indicações e 8 prêmios. Thriller continuou vendendo muito. Estima-se que o disco esteja atualmente na casa dos 70 milhões de exemplares. Somando aí as vendas digitais, segundo o Chartmasters, o disco já passou das 120 milhões de unidades. Michael Jackson acompanhou pessoalmente algumas reedições especiais em CD. A Special Edition de 2001 incluiu 3 faixas bônus. Uma delas é essa aqui, ó, Someone in the Dark. When someone in the dark reaches out to you and touches off a spark that comes shining through, it tells you never be afraid. Then somewhere in your heart you can feel the glow, a light to keep you warm when the night winds blow, like it was written in the stars, I knew. Essa música, Someone in the Dark, tem uma boa história para colecionadores. Ela faz parte do audiobook do filme ET, o Extraterrestre. É louco imaginar, né, que exista uma conexão formal entre esses dois ícones absolutos do início dos anos 80, né? Mas existe. Steven Spielberg convidou Quincy Jones e Michael Jackson para participarem do audiobook derivado do filme. Eles estavam gravando o Thriller, mas Michael ficou tão empolgado com o convite que aceitou. A Epic liberou a participação do seu astro, mas impôs 2 condições: que esse disco só saísse depois do mercado de Natal de 1982, para não canibalizar as vendas do Thriller, e que Someone in the Dark não fosse lançada como single. Bom, a MCA não cumpriu nenhuma das 2 condições, lançou o disco em novembro e a Epic moveu um super processo contra a gravadora, que acabou retirando o disco de catálogo. Ouve só as memórias do João Marcelo Boscoli sobre esse episódio, na sua última participação no programa de hoje, ele que tinha 12 aninhos quando ET chegou aos cinemas.
É verdade que pouca gente lembra do audiobook do ET, e esse audiobook deu uma confusão danada à época, né? Porque ele saiu antes do álbum, ele não era da CBS, era ligado ao filme. Enfim, foi uma confusão danada. Quem acabou ajudando a dissolver essa confusão toda entre advogados e corporações foi o Clarence Avant, né? Ele representava todo mundo lá e conseguiu solver esse problema. Da minha parte, eu conhecia Someone in the Dark, né? Uma música muito bonita. Parece mesmo uma música de conto de fada, alguma coisa assim. Achava ela muito bonita. A harpa, né? Orquestra tocando. E um Michael diferente do que você ouvia habitualmente, né? Já tínhamos ouvido Michael cantando X Out of My Life, né? Mas não era algo recorrente, né? Michael e orquestra, né? Acho que naquela busca pela maturidade artística do Michael, essa canção foi mais um capítulo, né? E foi indicada ao Oscar e tal. Pouca gente lembra, é muito bonita essa canção.
Essa Special Edition de 2001 que eu mencionei tem uma capa diferente com uma outra pose da sessão de fotos do Tigrinho. E além de Someone in the Dark, tem também uma versão demo de Billie Jean e uma faixa cortada do Thriller original, uma música que foi preterida em favor de Human Nature, uma música chamada Carousel. No ano de 2008 saiu a edição de 25 anos em CD duplo, com uma nova capa, com Michael e os zumbis do clipe. Em um dos discos, o Thriller original, remasterizado. No outro, um disco híbrido, com remixagens de músicas do disco feitas por gente como Will.i.am, Akon, Kanye West e Fergie, e também os clipes das músicas do álbum. Existe também uma faixa inédita nesse disco, For All Time, mas essa é uma música anacrônica, na verdade planejada para o disco Dangerous, de 1991. Essa edição de 25 anos foi a última que Michael acompanhou. Ele morreu em 25 de junho de 2009, aos 50 anos. Thriller vai completar 40 anos do seu lançamento no dia 30 de novembro próximo. Para marcar a data, alguns lançamentos estão previstos. Uma versão em Super Áudio CD, uma outra em vinil de 180 gramas da série Ultra Disc One Step Pressing, da Mobile Fidelity Sound Lab. O CD está em pré-venda no site mofi.com, M-O-F-I.com, por $29.99. O LP sai por $100. Já o selo da Sony, especializado em relançamentos, o Legacy, divulgou que vai soltar uma edição dupla em CD. No disco 1, o álbum original remasterizado. E no segundo disco, as famosas demos de Thriller, incluindo, finalmente, Hot Street, música de Rod Temperton que Michael queria incluir no disco no lugar de Baby Be Mine. Vamos esperar para ver quem tinha razão, se Michael Jackson ou Quincy Jones. Estamos nos encaminhando para o fim do programa, para o fim da temporada, mas quem é assinante do Clube Discoteca Básica tem mais um chorinho saboroso desta quinta temporada. Inspirados pela nossa conversa a respeito do Thriller, John Landis e tal, a gente preparou um especial a respeito dos 10 maiores videoclipes de todos os tempos. Para isso, a gente tabulou diversas eleições internacionais dos melhores clipes e a gente preparou mais uma lista das listas. Posso adiantar para você que Thriller está entre os 10. Então, eu guardei para lá a ótima história de como e por que Michael Jackson quase destruiu as fitas e se arrependeu de ter feito o filme. Para você ouvir esse conteúdo exclusivo, você precisa ser assinante do nosso clube de apoiadores. São mais de 80 programas exclusivos, ali mais de 50 horas de conteúdo para você ouvir no recesso do Discoteca Básica. Este vai ser o último conteúdo inédito do clube, mas você pode assinar e ter acesso a todo esse acervo e aí você vai curtindo no ritmo que você quiser. Aliás, novos assinantes têm 30 dias de degustação grátis, então dá para você ouvir bastante coisa e ainda colaborar com a saúde do projeto Discoteca Básica. Veja lá em podcastdiscotecabasica.com/clube e se informe como assinar. Bom, não é que Michael Jackson seja o maior nome da história do R&B e da música negra. Na verdade, ele é a história do R&B e da música negra. Ele começou na Motown, o som da América Jovem, né? E foi pro soul funk, disco music, electro funk, fez breakdance, construiu o que hoje entendemos por R&B, foi o pai da Beyoncé, do D'Angelo, do Bruno Mars. Então, qualquer jovem artista que a gente indicasse aqui no nosso quadro de artistas novos seria ou um pastiche de Michael Jackson ou uma pequena fatia do legado gigantesco de Michael Jackson. Então vou citar uma garota que tinha 10 aninhos quando Michael morreu e que foi chamada pela revista Vibe como a luz no fim do túnel da música negra melódica e contemporânea. A Raven Lenée, veja na descrição do episódio como é que escreve o nome dela, nasceu em Chicago e está lançando seu primeiro álbum, Hypnose, depois de vários EPs e singles, música ultra cool, moderna, sexy e inspirada. Ouve aí um trechinho de Inside Out com Raven Lenée. I'm E vamos ao bloco do programa no qual a gente compartilha as mensagens e os comentários que os nossos queridos ouvintes enviaram para a gente ou publicaram, marcando a gente nas redes sociais. DB_cast no Twitter, podcast Discoteca Básica no Instagram. As mensagens de hoje são a respeito do episódio 8 desta temporada, o programa que fizemos para contar a história do Tapestry, da Carole King. Gostei muito aqui da definição da Priscila Patrício de que o episódio foi uma injeção de delicadeza e esperança mais do que necessárias nestes tempos. Ah, bacana, Priscila, valeu. A Iris Maria disse: tô boba com a beleza deste episódio. Existe uma forma de amar e cuidar que está refletida no álbum e é essencialmente feminina. Amei conhecer as histórias por trás da produção. Uma lindeza. A Maria Clara disse que o episódio foi incrível como sempre, mas um pouco mais especial porque a Carole King é uma inspiração e um alento, e ainda por cima despertou uma nostalgia especial em adolescentes dos anos 2000 por conta de Gilmore Girls. Falando em Gilmore Girls, o Emiko Salum enviou uma mensagem que diz assim, ó: Carole King não só tem a música tema da série Gilmore Girls, como tem um papel na série como Sophie, uma dona de loja de instrumentos musicais ranzinza. Em certo episódio, ela ajuda numa peça teatral da cidade e tenta emplacar algo de sua própria autoria, que é I Feel the Earth Move. Já nos primeiros acordes, a turma diz não é tão ruim, mas uma bem-humorada homenagem a ela. A trilha da série é da cantora Sam Phillips, que bem que poderia ser a escolha de artista nova, já que lembra muito Carole King. Na verdade, eu demorei anos para perceber que a autora da trilha não era a própria Carole King. Valeu, Emiko. Musicalmente, ó, é uma boa pedida, fica aqui a dica para os nossos ouvintes. Mas a Sam Phillips, ela começou a carreira dela na década de 1980. E a gente tem aqui esse corte de artistas novos do século XXI para o quadro de dicas de artistas novos, ou seja, artistas que surgiram depois do ano 2000. Mas fica aqui a sua bela dica para os nossos ouvintes: conheça a Sam Phillips. A assinante Luciana Franca escreveu para comentar a capa do Tapestry. Abre aspas, ouve só, vai. Não sei se é loucura minha, mas será que a capa não tem como referência o mito grego de Penélope, que tecia uma tapeçaria durante o dia e desfazia à noite? Fiquei ainda mais convencida dessa relação depois de ouvir no episódio que o nome do gato de Carole King era Telemacos, que é o nome do filho de Penélope e Ulisses na mitologia. Até dei uma procurada para saber se alguém já havia falado sobre isso, mas não achei nada. Divagações que só a verdadeira imersão em um álbum, das músicas até os detalhes da capa, pode proporcionar. Fecha aspas. Bom, depois de ler essa mensagem, eu quero dizer o seguinte, ó. Quando eu digo que o Discoteca Básica tem os mais gabaritados ouvintes do planeta, as pessoas acham que são palavras vazias, né? Mero marketing. Mas, ó, tá aí. Muito obrigado, Luciana, por receber a nossa bola e devolver ela tão redondinha assim. Que alegria conversar de música com vocês. Ó, já tô com saudade. E por falar em alegria, por último, eu gostaria de terminar com uma carta linda, outra, né? Enviada eletronicamente para a gente, uma carta que me parece ser um ótimo jeito de a gente encerrar esta quinta temporada do programa, porque ela simboliza muito bem a nossa relação com a nossa comunidade de ouvintes, mas simboliza bem o sentido do Discoteca Básica. E aí, a palavra sentido, tanto em termos de significado, quanto em termos de direção também, né? Ou seja, o caminho para onde a gente quer ir. O ouvinte Luiz Costa escreveu o seguinte: confesso que quando soube do episódio, fiquei um pouco decepcionado. Carole King não me dizia muita coisa. Sabia vagamente que ela militava no folk, mas nada que me empolgasse. Pela força do hábito, assim que peguei a van de volta para casa, pontualmente às 17h30, sintonizei no podcast. Aí ele diz assim, sintonizar é meio radiofônico, né? Entreguei a idade. E fui conferir uma edição que a princípio seria ali só para constar. Com meia hora de episódio eu já estava passando vergonha, chorando quase discretamente com a história da amizade entre James Taylor e Carole King, celebrada no clássico You've Got a Friend. O episódio me fez, inclusive, reviver uma sensação de adolescente, a de descobrir que as músicas que eu adorava, na verdade, eram de um artista que eu desconhecia. Em 1995, com 20 anos, chegava da faculdade, sentava no sofá para relaxar assistindo novela, mas precisamente História de Amor, do grande Manuel Carlos. Um dos destaques da trilha, que eu adorava, era It's Too Late, na versão da Gloria Estefan, que só agora há pouco, e vergonha, eu descobri que é da Carole King. Outro ponto alto foi a sua contextualização sobre o soft rock da década de 1970. Fiquei pensando aqui, como bom bitomaníaco que sou, será que o Wings do Paul McCartney, com aquela atmosfera familiar, também não se enquadraria nesta seara? Uma reação bucólica a toda a loucura da década anterior, na qual McCartney exerceu o papel central? Enfim, um magnífico episódio para o qual eu, na ignorância do meu preconceito, não dava rigorosamente nada e que me levou às lágrimas. Música é um negócio muito doido mesmo. Grande abraço. Puxa, Luiz, muito obrigado por escrever, muito obrigado por enriquecer o nosso programa, sim. Sim, eu acho que o Wings tem muito de soft rock ali na fórmula. E muito obrigado a todo mundo que escreveu ao longo dessa temporada. Como é legal fazer amigos em torno da música. Valeu! Bom, então é isso, pessoal. Esta foi mais uma temporada do Discoteca Básica, a quinta temporada, 10 episódios completando 68 audiodocumentários a respeito de 68 álbuns que você precisa ouvir antes de morrer, precisa entender e precisa ter em casa no seu formato favorito. Minha recomendação é que você aproveite o recesso do programa para ir mais fundo nesses 68 álbuns, completar os que faltam na sua coleção, ouvir numa boa companhia, porque o Discoteca Básica sempre foi muito mais a respeito de profundidade do que de quantidade. Mas acompanhe as novidades seguindo a gente pelas redes sociais, tá? Eu sou R.AlexandreDB, tanto no Instagram quanto no Twitter, e as contas oficiais do programa são DB_cast no Twitter e podcast Discoteca Básica no Instagram. O Discoteca Básica é um podcast feito com o maior amor do mundo, com o maior compromisso de entrega do mundo, acreditando que, como diz o professor Leland Hicken, a arte é a vida contemplada à distância pela imaginação. E por isso ela é tão necessária no nosso dia a dia, nas nossas relações pessoais e no nosso país. Aliás, se até o dia 30 de outubro você estiver em dúvida sobre quais episódios ouvir ou reouvir, a minha sugestão é que você comece pelos da quarta temporada, só com álbuns brasileiros. Talvez ali você saia cheio de um Brasil que é provado perfeitamente possível, um Brasil que tantas vezes aconteceu por intermédio da música. Quem sabe um dia o Brasil inteiro não seja assim, né? De todo modo, espero que nesse tempo que a gente ficar sem se falar por este canal, a sua vida continue cheia de música, cheia de paz e cheia de saúde. O Discoteca Básica é uma coprodução da Tudo Certo Conteúdo Editorial e da Parasol Storytelling. Meu nome é Ricardo Alexandre, eu criei este programa em setembro de 2020, eu faço a locução, o roteiro e a pesquisa. O Sérgio Jomori tem sido meu braço direito não só no podcast, mas em todos os desdobramentos do podcast, como o Clube Discoteca Básica e o livro Os 500 Maiores Álbuns Brasileiros de Todos os Tempos. No podcast especificamente, o Sérgio faz a pesquisa junto comigo. A Jéssica Correia entrou no projeto trocando pneu com o carro andando e foi incrivelmente parceira na alegria e na correria. Ela faz a edição do programa. E a produção, quem faz sou eu e a Mariana Mafra. Eu queria agradecer muito a cada um desses amigos e amigas e, em nome de todos nós, agradecer a você que faz tudo isso valer a pena. Um beijo enorme e até a sexta temporada do Discoteca Básica.
Tudo certo. Parasol.